de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, você que tá aí em casa, na escola, no barco, na beira da praia, no meio da floresta, ou sei lá, tá mesmo dentro de um ônibus com rádio ligado no Escola Brasil.
Aumente já o volume, porque o programa de hoje tá pra lá de educativo.
Então, luz, câmera, ação e som, porque hoje você, professor, professora, vai saber como transformar sua aula em matéria de cinema.
Vai conhecer um colégio que se adiantou e incluiu aulas de trânsito no currículo escolar.
E um outro em que até os taxistas contribuem para manter os alunos na escola.
E o Matuto, hein?
Bom, eu ouvi dizer que ele vai falar sobre o ano bissexto, porque afinal nós estamos em fevereiro.
Então aguarde, porque tudo isso você vai ter daqui a pouco. Antes, vamos para um primeiro intervalo comercial.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Eu tenho o direito de brincar. Tá escrito no estatuto.
Aham. O trabalho prejudica a criança, podendo causar sérios prejuízos ao seu desenvolvimento. A criança não pode abandonar a escola e as brincadeiras da infância para ir trabalhar. O trabalho ainda pode ser perigoso e causar doenças ou mutilações, o que afeta na vida adulta.
Escola Brasil.
Escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema.
Cinema é um local só pra gente se divertir e de vez em quando namorar, certo? Errado! O cinema pode ser uma sala de aula e tanto!
O professor de história Alex Rufino, da Escola Estadual Presidente Médici, na capital de Mato Grosso, Cuiabá, sabe disso muito bem.
É isso aí. Então, o professor resolveu usar o cinema para incrementar as aulas de história. É que a meninada andava assim, desmotivada, né? Sem interesse. Aí o negócio começou assim, tímido, com uma salinha pequena, uma TV e videocassete antigos.
Mas logo logo começou a atrair a garotada da escola inteira pra sala de aula com cinema.
Incentivado pela reação dos estudantes, o professor fez uma parceria com as locadoras da vizinhança pra conseguir vídeos.
Olha, a ideia deu tão certo que nasceu o projeto Cine Escola.
Assim, além de assistir, os alunos passaram a ter oficinas de vídeo e a produzir os próprios filmes.
Pois é. Com o projeto, o professor Alex mostrou para todo mundo que, além de divertimento, o cinema ajuda a despertar a curiosidade e o senso crítico dos alunos.
Mas espera aí, vamos ouvir o que o próprio professor Alex tem a dizer sobre isso.
O aluno em casa, ele vai assistir, ele assiste os documentários de uma forma mais passiva, né? Agora, com o auxílio do professor, ele passa a ter um olhar mais crítico com relação às produções cinematográficas. Comparar o que ele lê nos livros e vê nos filmes, as relações políticas, sociais, econômicas, né? Então o projeto ele passa a ter uma abordagem muito mais ampla.
Parabéns, professor!
E pessoal, em 2003, a Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, premiou o projeto como experiência inovadora em educação.
E no ano passado, a escola foi reformada. Ganhou uma sala com um sonzão caprichado e um telão de cinema para que mais estudantes tenham acesso ao Cine Escola.
Uau! Que legal!
E então, professor, que tal seguir o exemplo e transformar a sua sala numa tela de cinema?
Mas olha, antes de escolher qualquer filme pra meninada, é bom conferir antes se não tem cena imprópria, viu?
Ah, também é importante fazer um roteiro assim de perguntas pros estudantes responderem depois da sessão. Então é só reunir a meninada.
E luz, câmera, ação!
O escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz.
Tá pensando que o assunto cinema acabou? Nada disso. Durante o programa nós vamos dar dicas de filmes que você, professor de quinta ou oitava série, pode usar para enriquecer a sua aula. Anote a primeira dica. O filme Dois Filhos de Francisco, de Breno Oliveira. O filme conta a história dos cantores Zezé de Camargo e Luciano.
Com esse filme, professor, você pode falar com seus alunos sobre regionalismo, problemas sociais e, acima de tudo, sobre a força de vontade de um pai que sempre acreditou que os filhos iriam vencer na vida.
Bom, e por falar em Dois Filhos de Francisco, no Alô Musical você vai ouvir uma canção que faz parte da trilha sonora desse filme, que é a música No Dia em que Saí de Casa.
Toca aí, DJ!
Por onde você for, eu sigo com meu pensamento, sempre onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando ao me abençoar. Sempre ao lado do meu pai, da pequena cidade ela jamais saiu. Ela me disse assim: meu filho, vá com Deus, que esse mundo inteiro é seu. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar.
Você ouviu No Dia que Saí de Casa, com Zezé de Camargo e Luciano. A composição é de Joel Marques.
Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia, pois há muito tempo um conserto ele pedia. E como vou viver sem um carango pra correr meu Cadillac, bibi?
Ah, oh, menino, My Car é mesmo uma paixão, é ou não é? Olha aí o rei Roberto Carlos falando dele.
Com muita paciência o rapaz me ofereceu um carro todo velho que
por lá. Exatamente, por se tratar de uma paixão nacional, educação pro trânsito tem que começar cedo, de preferência na escola.
É isso mesmo, professor, é isso mesmo, professor. Está na lei de trânsito. E educação no trânsito vale para todo mundo, viu? Pro motorista, pro pedestre, pro ciclista.
A Escola Salesiano Dom Bosco Assunção, lá de Piracicaba, no interior do estado de São Paulo, ensina regras de trânsito para crianças de um jeito super divertido.
Os professores arrumam o pátio da escola e transformam numa cidadezinha. Sabe como? Então ouve só o que a coordenadora do colégio, Sandra Gimenez, contou para nós.
A gente monta com fitas crepes no chão, né? A gente faz a rua, a calçada. É, em alguns pontos tem aquele postinho onde está escrito pare, onde tem a placa estacionamento proibido. Proibido parar e estacionar, proibido ultrapassar. Então, isso tudo antes, a gente tem que ter o contato com as crianças e explicar o que significa as placas mais simples que eles veem dia a dia.
Pois é, e a meninada, se quiser, pode levar assim bicicletas para dirigir nessa cidadezinha. Eles aprendem brincando. A professora Sandra Gimenez diz que é tudo muito didático. Escuta só.
Eles vão aprendendo com o próprio erro. E se fizer errado, um guarda de trânsito assobia e mostra para eles o que não pode fazer, não deve fazer, se ele fez errado, se ele fez certo.
Bom, o Caio Darcanchi, nosso repórter aqui do Escola Brasil, conversou por telefone com o menino Victor Schmidt para saber o que ele está achando dessa aula de trânsito. O Victor tem 10 anos e está na quarta série. Vamos ouvir?
Alô?
Alô, com quem que eu tô falando?
Victor.
Oi, Victor. Tudo bem?
Tudo.
E aí, deu para aprender naquela quadra o que o seu pai faz no trânsito de verdade?
Deu bastante.
E o seu pai? Você já tá ensinando o seu pai a dirigir melhor?
Uhum.
O que que você ensinou pra ele?
Não é pra parar no meio da rua, na frente do colégio.
Uau, que legal!
Obrigado pela sua participação aqui com a gente, viu? Um abraço, Victor.
Obrigado.
Tchau. Tchau.
Pois é, você ouviu, né? O Victor tem apenas 10 anos e já está ensinando o pai, olha só.
Pois é, e se a sua escola ainda não oferece educação para o trânsito, não perca mais tempo. É importante, você pode contribuir para que no futuro as pessoas sejam mais educadas no trânsito.
E a partir deste ano, 2007, alguns estados terão de incluir obrigatoriamente aulas de educação no trânsito no currículo escolar para os alunos do ensino médio. Vão ser 30 horas aula de trânsito por ano.
Mas não precisa esperar ser obrigado não, né, professor? Comece desde já a educar o futuro motorista.
Tem mais uma dica de cinema pra você, professor. Agora, Ilha das Flores, do brasileiro Jorge Furtado.
O filme é um documentário, mas não é nada assim cansativo, viu? Ele fala de injustiça social, consumismo, meio ambiente. Tem 13 minutos e garanto, ó, a meninada vai gostar.
Depois dessa dica, vamos para mais um intervalo comercial e a gente volta já já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Apenas 21% das escolas públicas brasileiras têm uma quadra de esporte. Precisamos colocar um sorriso maior na cara da escola brasileira. O professor de educação física, Adalto Gouveia, sabe disso.
Mais quadras para jogos, bolas, redes, camisetas. Isso faz a integração entre as crianças. Esporte é coisa séria.
Abre aqui um!
O esporte na escola abre novas perspectivas para nossas crianças e adolescentes. Que tal misturar matemática com bola de basquete? Português com rede de vôlei? Geografia com atletismo?
Aqui, ó!
Essa mistura é desenvolvimento humano. Ande e Unicef. Esporte na escola. Melhor educação para crianças e adolescentes.
Sou taxista, tô na rua, tô na pista. Não tô no palco, mas no asfalto eu sou um artista.
Ô, Sandra, sabe que essa música do Roberto Carlos me fez lembrar uma história super interessante que eu ouvi um dia desses?
Ah, é? Que história, Cadu?
É que tem uma escola lá em São Paulo que fez uma parceria com os taxistas para ajudar a estimular as crianças das redondezas a não matar aula.
Ah, você deve estar falando da Escola Municipal Olavo Pezzotti, né?
Exatamente. É que a diretora de lá, a Maria de Fátima Borges, decidiu sair em campo e bater de porta em porta, já que o assunto é trazer gente para colaborar com a escola.
Bom, e graças a esse trabalho, a escola, que há pouco tempo corria o risco de ser fechada por falta de alunos, conseguiu vencer as dificuldades e até ficou acima da média nas avaliações do Ministério da Educação.
Quer saber mais? Então vamos bater um papinho com a Maria de Fátima. Olá, professora!
Olá, Cadu. Olá, Sandra. Tudo bem?
Tudo bem. Olha só, a gente ouviu falar muito bem do trabalho que a senhora vem desenvolvendo com a sua equipe lá na Escola Municipal Olavo Pesotti. Qual que é o segredo desse sucesso todo, hein?
Bom, a receitinha básica, que é infalível, articulação, escola, família, comunidade, não tem outro caminho até agora melhor.
Professora, quem está ouvindo a gente deve ter ficado assim curioso para entender como é que funcionou essa tal parceria da escola com os taxistas. Então explique isso para a gente melhor.
Perto da escola tem um ponto de táxi. E eu conversando um dia com eles, fui pegar um táxi e falei, olha, sempre vocês podiam colaborar. Quando vocês virem algum aluno passeando por aqui, pergunta, você não tinha que estar na escola? Onde você estuda? Se for ali do Olavo Pesotti, pede pro cara voltar. E assim começou a parceria.
Pois é, e a lista de amigos da escola não para por aí. Além dos taxistas, a escola tem parceria com o posto de saúde, com as duas universidades mais próximas, com organizações não governamentais e projetos sociais, com igrejas. Menino, tá todo mundo por perto contribuindo como pode, né?
Que bom, hein? Mas a professora, como a senhora conseguiu trazer tanta gente para junto da escola?
É assim, se eu sei que tem uma coisa legal, eu bato na porta. É pedir e eu abraço todo mundo que chega, que pode trazer uma contribuição, seja um artista, seja um cientista, seja um pesquisador. E assim a gente vai fazendo a rede de parceiros. Até o médico do posto cobra a lição de casa dos meninos.
Oh, legal, é isso aí. Basta um pouquinho de boa vontade, coragem e correr atrás.
E obviamente conhecer a sua comunidade, né?
Isso.
Se você está num lugar, não sabe o que tem a 100 metros ali do portão da sua escola, fica difícil.
É verdade. Mas a comunidade também pode ter iniciativa, viu? Você que está nos ouvindo agora, por exemplo, já pensou em ajudar a escola aí perto da sua casa? Afinal, todo mundo tem algo a ensinar. Não concorda comigo, professora?
Com certeza. Parceiro pode ser o pedreiro que vem ajudar você a ensinar matemática. Uma dona de casa, uma avó que vem ensinar uma brincadeira, uma costureira.
Uhum.
Aí você amarra com história, você amarra com português, com matemática, você vai construindo um currículo melhor e mais significativo.
Que legal. Professora, foi um prazer conversar com a senhora e parabéns por essa grande rede de amigos da escola aí que vocês construíram, viu?
Obrigada. Parabéns para vocês também de serem um veículo que divulga e informa sobre as coisas boas e as questões da educação.
Obrigado.
Um
legal.
Um abraço, viu?
Para vocês também.
Bem, a participação da comunidade faz mesmo diferença, viu? Com essa interação, o conhecimento passa a fazer mais sentido e os alunos têm a chance de aprender com a experiência de quem vivencia as coisas no dia a dia.
Então, não fique parado, busque voluntários. O dono da padaria pode dar uma oficina assim sobre a sua profissão. Os pais podem se unir para fazer uma horta.
Olha, eu aposto que a sua comunidade está cheia de talentos e a escola é o melhor lugar para ver essa gente brilhar.
Para não perder o costume, lá vai mais uma dica de filme para você, professor. Forrest Gump, um filme americano de 1994. Ele mostra a história dos Estados Unidos dos anos 1960 e 1970.
Também fala do movimento hippie, da guerra do Vietnã, de racismo, fala de AIDS.
Ai, 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 ai. Deixa eu ver aqui, 26, 27, 28 e... Ué, que é isso? Quem foi que pegou o dia 29 daqui, gente? É possível, trem desse? Gente, roubaram até o dia do calendário!
E aí, menino?
Tudo bem com você?
Oi, Sandrinha, tá tudo complicado, viu, menina? Desse jeito não vai ter festa, não, aí?
Mas, Luiz, que houve, menino? Que festa é essa? E nós estamos convidados, né?
Ah, é. Ô, Cadu, aniversário do Zé Bigorna, você lembra dele?
Sei,
Zé Bigorna,
aquele que joga no time dos seis lá.
É, aquele zagueirão, aquele grandão lá da Amaro Esporte Clube.
Certo.
E vocês estão convidados sim, mas...
Ô, muito obrigado.
Só que tem um probleminha aqui, viu? Nós ainda não sabemos se vai ter festa ou não. Vai depender de vocês dois.
Ué, se depender de nós dois, é claro que vai ter festa.
Mas não é tão simples assim, não, gente.
Por quê?
É muito mais complicado, viu? Vocês vão ter que ajudar a gente.
Não, tá bom, gente, ajuda.
Eu e o pessoal da Amaro, Associação dos Matutos Roceiro, nós estamos desde ontem tentando resolver isso, viu? Já procuramos na internet, nos computadores, nos livros, e tão peteco, viu? O trem tá difícil.
Mas o que vocês estão afinal procurando? Que problema é esse, Luiz? Fala, rapaz.
Sabe o que que é, Cador? É que o aniversário do Zé Bigorna é dia 29 de fevereiro, ó. E eu tô olhando aqui no calendário aqui, ó, e eu descobri que esse ano tá faltando justamente o dia 29. Não tem. Ó, olha o calendário aqui, ó. Aqui, ó. Tá pulando aqui, Cadu, aqui, ó. Né? Do dia 28 pro dia 1º de março, aí.
Isso.
Sumiram com o aniversário do Zé de novo. Ano passado foi a mesma coisa. E agora o que, que a gente faz, hein?
Calma, Matuto. É que só tem dia 29 de fevereiro, quando o ano é bissexto. E isso só acontece de 4 em 4 anos. Então anota aí, o último ano bissexto foi 2004. O próximo só em 2008. Ou seja, seu amigo só faz aniversário de 4 em 4 anos.
Ué, quer dizer então que o Zé só vai fazer aniversário no ano que vem?
Ah, mas olha pelo lado bom, ele vai demorar, sim.
É, mas... e como é que faz? Ele já vai pro terceiro ano sem aniversário, gente?
Não, gente.
Tadinho dele, hein?
Eu ia achar muito bom, hein?
Claro que não é assim.
Como é que é, Cadu?
Quando acontece isso, da pessoa ter nascido no dia 29, como Zé Bigorna, o aniversário é comemorado no dia seguinte, ué. Quer dizer, pode comemorar no dia 1º de março mesmo, que a festa tá garantida.
Mas que bererê esse negócio de ano bissexto, hein, Sandrinha?
Não é, menino?
Aí eu pesquisei umas coisas pra ver se eu consigo entender melhor essas coisas. Vocês me ajudam?
Claro! O que você pesquisou aí? Conta.
Ó, legal. Bom, é o seguinte... Olha o que tá escrito aqui, ó. Essa história de ano bissexto já é muito antiga, viu? Tudo começou durante o Império Romano, mais ou menos no ano de 44 a.C. Ô, Sandrinha, tá dizendo aqui, ó, que é que no calendário romano o ano tinha 355 dias. Só que o ano de verdade mesmo, o ano solar, tem 365 dias e 6 horas, como descobriram os pesquisadores da época.
Pois é, isso vale pro calendário que nós temos hoje. O ano dura 365 dias e 6 horas.
E mas quanta confusão, hein, Cadu?
Não é, menino?
Nossa,
você vê, com tanta confusão assim, ficou difícil acertar o calendário, né? Porque o ano de verdade tem 365 dias e 6 horas. Portanto, sobram 6 horas.
Ah, essa, André?
É, e foi justamente para resolver esse problema... que vinha desde o tempo aí dos romanos, que foi criado o ano bissexto. Assim, as 6 horas que sobram de cada ano ficam lá guardadinhas.
Uai, mas... guardar 6 horas onde, Sandrinha?
depois de 4 anos, a gente soma essas 6 horas, tá? 4 vezes 6, Matuto.
Ah, 24.
Ai,
um dia inteirinho, né, Sandrinha?
Pois então, menino. Aí, fevereiro, que é o menor mês do ano, ganha mais um dia.
Fica com 29 dias, é o ano bissexto.
É, vai.
Vendo?
Sabe
que eu tinha essa sua dúvida, né? Porque pra mim, todo ano, assim, o dia começa de manhã cedo, acaba de noite, né? Aquela coisa. Essas 6 horinhas ficavam guardadas onde, menino? Onde é que esse arquivo aí?
É um bererê danado estranho, né, senhor?
É,
como diz a moçada, ninguém merece, né? Quase que tiraram até o aniversário do pop do Zé Bigorna, né, menino?
Pois é. Bom, agora que nós te ajudamos a desempetecar essa história, nós queremos festa, viu, seu
Luiz? Pois ela tá mais do que confirmada, depois dessa trabalheira toda, né? Vai ser logo um festão. Ó, e deixa eu vazar na branqueada e preparar logo os festejos lá pra vocês, tá bom?
Mesmo.
Tchau pra vocês, gente!
Tchau, Matuto!
Brasil. Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Olha que dica importante, uma dica principalmente para você que é mãe. A criança de 1 a 2 meses se sente segura no colo da mãe. Ela gosta de ficar em várias posições e adora olhar para o seu rosto. Segure o seu bebê com carinho e olhe bem para ele. Ele vai se sentir amado e feliz.
Escreveu e enviou. Sua carta já chegou.
Muito bem, estamos com cartas de ganhadores da promoção Arca das Letras. Pra gente ler, eu tenho umas coisas interessantes aqui, Sandra. Por exemplo, esta aqui, ó, da nossa amiga Débora Korndorfer. Ela mandou um e-mail, né? E fala assim: sou professora da segunda série do ensino fundamental na Escola Estadual Cruzeiro do Céu, localizada no Seringal Mapiá, na calha do Rio Purus. Pertencemos ao município de Pauinino, Amazonas. E ela, além de escutar na rádio o programa, né, e saber a respeito da biblioteca, né, da Arca das Letras, ela conta também: em nossa escola temos horta comunitária, oficinas de teatro e artesanato, aula de capoeira, canto, e procuramos desenvolver atividades no Igarapé e em locais diversos. Sempre escuto sobre a doação de sementes, instrução de plantio de culturas diversas, nas conversas com o pessoal da Embrapa, e está pedindo sim se a gente consegue algumas sementes, instrução de como plantá-las. Bom, nós vamos encaminhar isso pro pessoal da Embrapa, tá bom, Débora? Aliás, eu acho que até a produção já passou isso pro pessoal da Embrapa, mas de qualquer forma, depois a gente confere isso. E ela termina dizendo: desde já agradeço a atenção, professora Débora Korndorfer, Céu do Mapiá.
Eu vou mandar um beijo bem especial também para outra ganhadora da Arca das Letras, que foi a Marivone de Fátima, habitante Rossi, de Castelo dos Sonhos, no estado do Pará. Olá, sou Marivone de Fátima, sou professora em Castelo de Sonhos e aqui não tem nenhuma biblioteca para pesquisa. Não tinha, né?
Pois é, agora vai ter.
Um beijo então para todo mundo aí de Castelo de Sonhos, no estado do Pará, principalmente para a professora Marivone de Fátima, habitante Rossi, ganhadora da promoção Arca das Letras.
Pois é, eu tenho mais uma carta aqui também da Eldimar Alves Rocha, que começa assim: olá, queridos apresentadores do programa Escola Brasil, Sandra e Cadu, estou escrevendo para dizer que sou ouvinte deste maravilhoso programa desde o Escola Brasil pela manhã, quer dizer, desde a primeira época em que passava o Escola Brasil, né? Agora descobri esse programa maravilhoso que é tão importante. Eu sou educadora de uma escola aqui há 16 anos e, ouvindo a promoção, quero participar. Já participou, já ganhou, né? Ela explica que, apesar de terem livros para uma turma de alunos multisseriais de primeira a quarta série, sempre falta livro, né? Agora formou outra série de ginásio, faltou livro, agora vai faltar mais. Já ganhou aí 200 livros dentro da Arca das Letras. Vocês vão deixar a comunidade aproveitar bastante.
Muito legal.
Isso, e a escola que eles têm lá é a Escola Municipal Ernesto Geisel. Um abraço para você, Eldimar Alves Rocha, e façam muito bom uso. Lembrando ao pessoal, precisa se inscrever também para ganhar o calendário do Escola Brasil.
Escola Brasil.
Bom, o programa tá quase no fim.
Mas antes de terminar tudo, temos mais uma missão.
Adivinhou? É isso mesmo. Vamos dar a nossa última dica de filme para você, professor, apresentar para os seus alunos. E a Sandra até já falou, o nome do filme é A Missão, do inglês Roland Joffe.
O filme mostra como agiam os colonizadores e os jesuítas na América do Sul, lá pelos idos do século XVIII. E mostra também a matança dos indígenas. É pura história, gente. História que não pode ser esquecida.
Bom, agora sim, acabou o programa.
Mas amanhã a gente volta com muito mais dicas legais pra você.
Tchau, pessoal.
Tchau.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa postal 2490, CEP 70849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola.